Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar. Nesta manhã, aqui pela Rádio USP, nós seguimos ouvindo os especialistas da Universidade de São Paulo. Muitos desenvolvendo importantes pesquisas e com o surgimento da pandemia do Covid-19 ou da Covid-19, a doença, não é? A síndrome respiratória grave provocada pelo novo coronavírus, muitos pesquisadores buscaram redirecionar suas pesquisas ou entender o seu conhecimento, como isso pode contribuir para entender, né, a presença do coronavírus no corpo. Então, para combater a atual pandemia, está sendo feito esse esforço muito grande no sentido de entender como se inicia a doença, como é que isto cria condições para buscar prevenção e cura. E tem um grupo de pesquisa que tem se dedicado há mais de 20 anos para entender os primeiros passos de infecções ou danos gerados por agressões no corpo, né? Por exemplo, uma cirurgia, a poluição. Então, eles avaliaram os efeitos das primeiras horas, ou dia, quando o organismo monta uma resposta de defesa, que tem uma sequência temporal, né? Estereotipada. A pesquisadora vai explicar para a gente o que é. Será que isso pode servir agora para entender que tipo de agressão o coronavírus faz no organismo? E tem uma pergunta muito interessante que eles buscam responder: o que acontece nos primeiros dias com as pessoas que não chegam a desenvolver sintomas ou apenas desenvolvem sintomas leves? Eu vou conversar sobre este assunto com a professora doutora Regina Perkelman Marcos, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências, e ela coordena uma pesquisa sobre o papel da melatonina na imunidade, e que agora vai servir para conhecer a Covid-19. Tudo bem, professora? Bom dia, bem-vinda ao jornal.
Primeiro, parabenizo a Rádio USP, todo o sistema de comunicação da USP, que está fazendo um sistema, uma atividade muito boa e muito esclarecedora durante essa pandemia e também durante o seu processo todo. Como você falou, na realidade, como vocês têm uma atividade de divulgação de ciência muito bem consolidada, isso foi tudo revertido na hora da pandemia de forma a esclarecer a população. Nós tínhamos uma atividade, iniciamos há mais de 20 anos estudando melatonina na imunidade, cronobiologia e a imunidade, e no caminho nós descobrimos e já publicamos, e isso é consolidado, que nas primeiras horas de uma agressão, vírus, bactéria, poluição, uma cirurgia, o organismo precisa responder aquilo e responde de forma estereotipada, que isso quer dizer que uma forma padrão, vamos usar a palavra padrão, que é a mais adequada. Respondendo de forma padrão, uma coisa que ele precisa fazer é com que as células de resposta entrem exatamente no local aonde foi feita a agressão. Você vê uma picada de mosquito no seu braço, fica vermelho, vai ficar uma pápula. Todo esse processo é um processo para resolver aquela agressão. E isso acontece em qualquer outro lugar interno do corpo. Para essas células migrarem, porta se abre. A melatonina, o hormônio do escuro, fecha essas portas, de forma que todos esses soldadinhos circulam o tempo todo fazendo um monitoramento do organismo. Ele monitora como está cada pedacinho interno, externo, enfim, fígado, baço, pulmão, cérebro. Está todo mundo sendo monitorado. Ah, está tudo ok. Ah, mas se não estiver ok, vai um sinal. E esse sinal, então, faz com que a melatonina deixe de circular. Quando ela deixa de circular, aonde foi feita a agressão, existem moléculas de adesão ou portas que se abrem para aqueles soldadinhos entrarem, para as células imunológicas migrarem e começarem uma resposta de defesa. E a isso, os cientistas deram o nome de resposta imune inata, aquela que acontece logo de cara, e os farmacologistas, que eu sou farmacologista, dão o nome de resposta inflamatória aguda, que não é uma inflamação, é a montagem de uma defesa. Então, todo mundo vê aquela pápula quente, essa é a resposta aguda. O Brasil teve importância nisso, eu não vou poder me deter nesse programa. Ok, o que que acontece, então, com o corona? Em 2020, o nosso grupo, depois de estudar vários desses sistemas, no intestino, no cérebro, até em mulheres grávidas, no leite do bebê, como é que aquele leite, quando chega no estômago do bebê, na barriguinha do bebê, faz proteção, nós fomos olhar o pulmão. usando a poluição como um agente que afeta o pulmão. Quando nós olhamos isso, nós vimos que na primeira hora, se eu apenas deixar um rato respirar por uma hora ar poluído, a melatonina da noite deixa de ser produzida aquela noite. E existe no pulmão uma coisa diferente dos outros órgãos. Essas células de defesa do pulmão, elas têm muitas que não vêm do sangue. Elas estão na parte aérea. Elas já estão prontas para ver quem vem entrando, quem está entrando a partir da respiração. Está toda essa parte aérea, existe o que a gente chama de células de defesa residentes. Como é que elas chegaram aí? Em 2020, a gente fica sabendo que elas chegaram aí. Vocês veem que nada disso é corona ainda, isso tudo de muitos e muitos anos.
Sim.
Elas chegaram aí por vindas já do embrião. Então, no embrião, antes da gente, quando ainda está o saco embrionário, as primeiras células, aquela coisa no útero materno, existem células de defesa que se posicionam em determinadas regiões. Não tenho tempo de explicar, mas no pulmão é uma dessas. E elas são têm células-tronco que reproduzem elas, são muito pouquinhas, mas nós vimos que elas engolfam, fagocitam as partículas de poluição. E essas células vão ficando pretinhas. Quanto mais pretinhas elas ficam, elas irritam outras e aí forma-se aquele cuspe, aquela escarro, e as pessoas cospem aquele escarro preto da poluição. Quem faz isso? Quem entra em contato com a poluição pela primeira vez, nas primeiras horas? A filha, é o amigo que saiu no aeroporto de Guarulhos e está passando, entrando na cidade de São Paulo. Não somos nós que já estamos acostumados. Então, eu comecei a estudar isso. O que acontece nessas primeiras horas? Essas células produzem melatonina, que já agora não tem mais nada a ver com o hormônio do escuro, já faz parte dessa relação que você falou no início da entrevista, melatonina e defesa e imunologia. Vamos falar em defesa? Fica melhor porque é antes da imunologia. Então, o que que aconteceu aí? Ela aumenta a capacidade desses macrófagos, agora para dar o nome correto, desses macrófagos residentes engolfarem, fagocitarem partículas estranhas.
E aí
E
vem
daí,
o coronavírus.
aí chegou a ideia, pô, será que o coronavírus, esse vírus que é estranho para nós, e por ser tão estranho está sendo pandêmico, ele poderia de alguma forma mexer nesse sistema? E por que que nós pensamos isso? Porque na hora que você vai ter a doença, ou acompanhar as pessoas que ficam doentes, todos dizem, e está na literatura, e se vê, que demora de 5 a 7 dias para aparecer sintomas. O que que está acontecendo nesses 5 a 7 dias? O que que o organismo está fazendo nesse começo, nesse antes das coisas acontecerem? Mas tem ainda pessoas que desenvolvem sintomas muito leves, um pouquinho mais drásticos, mas nesses sintomas inclui você ter tosse. Tosse com catarro é uma forma de expelir essas células quando elas estão comendo, engolfando alguma coisa que vem do meio ambiente que não é legal. Por isso o catarro se forma e joga elas fora. Esse é um mecanismo muito conhecido. Ah, então será que essas células estão envolvidas? A literatura do corona evoluiu muito rápido. Mostrou que tinha umas células chamadas ECA, células epiteliais, que tinham enzimas que eram portas de entrada, receptores para moléculas que estavam na coroa do corona, por isso que ele tem uma corona naquela espícula.
É o que a gente chama de AC2, aqui eles estão chamando de
Ah, é exatamente o que a
AC2.
gente chama de
Ah,
AC2,
tá.
enzima conversora de angiotensina 2, e aqui, sem falar mais nada, eu deixo a minha honra ao professor Sérgio Henrique Ferreira, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Vou ainda fazer um texto sobre ele e ECA2. E o que que nós temos então? Essa é a porta de entrada para o vírus entrar no pulmão, para o vírus entrar no organismo, desencadear a resposta inflamatória, que pode ser curta, resolver, pode ser um pouco mais longa e ir para uma coisa mais agressiva, ou pode ser tão tempestuosa que faz com que a medula óssea produza quantidades enormes de células de defesa, e essa quantidade enorme de células de defesa vai chegar no pulmão. O pulmão vai dizer: entra, 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 estamos precisando de mais defesa. E essa defesa acaba se tornando um ataque. Então,
Nossa.
é todo um sistema de defesa que se descontrolou e não sabe mais a quem está atacando. A gente conhece isso até em outros tipos de cenários, digamos assim.
Uhum. E isso quer dizer o quê? Agora, para o nosso ouvinte entender perfeitamente, quer dizer, vocês vão encontrar fármacos que podem auxiliar nesse processo que acontece na célula? Explica para a gente, então, ali já olhando no resultado, quer dizer, vocês estão apontando para onde,
eu
né?
Eu acho que nós vamos fazer duas coisas. O objetivo é achar fármacos ou fazer um reproposing de fármacos. Usar fármacos que estão realmente já disponíveis e ver se há alguns que a gente possa usar. Então, isso é possível, a gente já vê que tem... Eu não quero falar nomes, porque eu acho que não é hora, nós estamos realmente na hora de buscar. E a outra coisa é que nós queremos lançar a base de algo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, que em muitas doenças, esse início, esse ab início, esse processo de iniciação de uma pneumonia pode se dar independente de uma bacteremia, independente de várias coisas, em várias situações, e aí eu vou falar em causa própria, infelizmente. Uhum. Eu tive, em janeiro desse ano, um caso muito chegado comigo de uma pessoa que teve uma pneumonia fosca e que não tinha nada a ver com corona, era uma pessoa com câncer, e que, na realidade, se curou, porque na hora que entrou o processo, eu dizia, não, gente, isso daqui não dá só para olhar como bactéria, porque não é infecção hospitalar. Isso daqui provavelmente já é uma desregulação. E hoje, depois, eu olho para janeiro, está ontem, né?
Uhum.
Mas ontem, eu procurava esse cytokine storm para gerar um processo sobre a medula óssea em cima de um paper que eu tinha publicado em 2018 do controle da produção das células e não achava. Hoje, eu quero deixar claro aqui para todo mundo que com todo esse esforço científico do corona, nós vemos que nós vamos abrir portas para tratar outras doenças. Então, quem já teve um familiar que está num hospital fazendo uma pneumonia grave, ou idoso, ou paciente com câncer, ou paciente com várias doenças pulmonares, e que não tem relação, se diz, é uma infecção hospitalar, e você diz, não, mas não faz nexo isso. E, de repente, você talvez comece a criar mecanismos de raciocínio para melhorar esses tratamentos também.
Fantástico.
Então, a minha ideia é usar isso. Posso falar mais uma coisa?
Por favor, professora, por favor.
Bom, eu agora estou montando o temático próximo da FAPESP, e a minha grande pergunta, uma das grandes perguntas ali, e que me preocupa muito, é o seguinte. Todos vocês já viram um sapo, não viram?
Uhum.
Eu não sei quantos já viram o pulmão de um sapo, mas quem já viu e está me escutando aqui, você abre o sapo, você olha, o pulmão do sapo é uma coisa enorme, cor-de-rosa, lindíssima, que ocupa a parte torácica do sapo, ele não tem diafragma, mas toda essa parte superior. E se vocês olharem na internet, vocês vão ver. É muito bonito. É muito bonito. Só que tem um detalhe. O sapo não respira pelo pulmão. O sapo respira pela pele. Bom, isso todo mundo que faz biologia sabe. Mesmo eu que veio da área médica também sei. Eu aprendi isso na escola lá em 1967. Fazia experimentos com o professor Juliano com isso. E agora eu fico pensando, o que faz o pulmão do sapo? E nessa brincadeira da gente olhar esse CD169, nós descobrimos que existe uma quantidade muito importante dessas células residentes do pulmão do sapo. Uhum. Também no laboratório, nós estamos no Instituto de Biociência, nós estamos montando nesse projeto, agora é projeto mesmo, mas todo coronavírus virou projeto, né, Rosana?
Sem dúvida.
Virou uma oportunidade.
Não tenha dúvida. E a intercâmbio de informações que vocês estão fazendo é fantástico.
Na evolução, o pulmão inicialmente era um órgão de defesa.
Ah,
e depois que ele adquire a função respiratória. E aí fica claro para mim que eu, na hora que for tratar de doenças pulmonares, eu tenho que encarar o pulmão de duas maneiras. O pulmão como órgão de defesa, a primeira barreira contra a defesa aérea do nosso planeta, e, do outro lado, o pulmão como órgão de respiração, que nos mamíferos e nos vertebrados, enfim, é um órgão para respirar. Uhum. Todo mundo que vive na Terra respira pelo pulmão, não seu sapo, que é o primeiro a sair, que respira pela pele.
Pela pele. Fantástico, professora. Olha, não sei como a gente conseguiu colocar tanta informação em tão pouco tempo, mas a gente continua acompanhando. Quando tiver novidades, podemos voltar ao tema aqui no jornal.
Roxana, muito obrigada pela oportunidade. E foi um prazer falar no Jornal da USP.
Eu conversei com a professora Regina Peckelman Marcos, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da USP. Muito obrigada e até a próxima.